E hoje no Cidadania e Sustentabilidade nós vamos falar daquilo que eu considero o poder mais importante que rege as nossas vidas, que é o poder municipal. As cidades, o quanto que as cidades são fundamentais para a nossa qualidade de vida. Agora, as prefeituras, aquilo que governa as cidades, pode ajudar na sustentabilidade? Silvio?
Pode e deve, Gilson. Aliás, a gente tem comentado em várias ocasiões sobre esse assunto. O poder público municipal, o local, é o que tem a maior capacidade de promover sustentabilidade, mais do que o estadual, mais do que o federal. Porque é ali que está o relacionamento da sociedade com os principais problemas que afetam a sustentabilidade do planeta. Lixo, emissão de gases de efeito estufa, as indústrias, o transporte está muito concentrado nas cidades, os efeitos relacionados com o consumo e utilização de recursos naturais, como água, por exemplo, poluição atmosférica, coisas desse tipo, estão concentradas na cidade e 75% da energia consumida no mundo é consumida em ambientes urbanos. E a energia, hoje nós sabemos, é o maior gerador de impactos ambientais de mudança climática no planeta. Então, não há dúvida alguma que as prefeituras podem e devem atuar nesse sentido. Aliás, lendo aquele livro O Estado do Mundo, tem um capítulo focado nisso, que é justamente como as cidades podem contribuir para a sustentabilidade. E aí eles apresentam quatro situações onde o município tem total controle, autonomia total do município. Primeiro, exigir certificação ambiental para as construções, para as edificações. Um dos itens mais importantes de impacto de sustentabilidade, impacto ambiental, é a construção. Porque usa recursos naturais e gera emissões, gera situações bastante complexas e de alto impacto. Então, as prefeituras podem exigir certificação ambiental, certificação de sustentabilidade, digamos assim, das suas edificações, sejam elas públicas ou privadas. Eu até tentei fazer isso aqui na prefeitura, exigir em todas as licitações de prédios públicos, escola, creche, posto de saúde, seja lá o que for, que o projeto tivesse certificação de sustentabilidade. Houve uma resistência por parte do jurídico, da procuradoria, por conta de como definir que tipo de certificação, já que várias organizações certificam. Eu penso que esse é um problema fácil de resolver. Talvez para os advogados seja um pouco mais complexo, porque eles têm que enfrentar depois questionamentos, mas eu continuo acreditando que é correto e está aí no capítulo, no livro do Estado do Mundo, esta como uma recomendação que as prefeituras exijam, em primeiro lugar, para os edifícios públicos, que elas mesmas constroem, certificação de sustentabilidade, e para os edifícios privados também. Uma outra coisa importante que as prefeituras podem fazer é códigos de postura que imponham obrigações. Independente do projeto ser certificado ou não, a própria prefeitura estabelecer regras relacionadas com construção que, por exemplo, definam os impactos que isso pode produzir. E olha, não é uma coisa tão absurda não. Para você ter uma ideia, em Copenhague, na Dinamarca, a prefeitura já estabeleceu, já está na regra, isso já está no código de obras do município, que a partir de janeiro de 2020 não será mais autorizada a construção de edifícios que não tenham sustentabilidade energética. Como eu disse, isso já está acontecendo na China, agora a Copenhague aprova a legislação. Então, em 2020, você vai apresentar um projeto para ser aprovado na prefeitura de Copenhague, o seu projeto diz que o prédio que você está construindo tem que gerar sua própria energia. Ele não pode demandar energia da rede. Por outro lado, a gente vê em Singapura, por exemplo, uma situação interessante. 80% dos prédios de Singapura deverão ter, até 2030, certificação ambiental. E aí, o mais complicado disso, Gilson, é que eles estão exigindo isso a partir de prédios construídos de 2008 para cá. Ou seja, mesmo que o seu prédio tenha sido construído sem essa exigência, você vai ter que adaptá-lo a essa exigência até 2030. Ele terá que ser certificado depois de construído, o que é muito mais complexo, muito mais difícil.
Mais custoso, mas
é uma exigência, a cidade está exigindo isto como uma preocupação, e no caso deles, com um país com muitas limitações de recursos naturais, isso faz muito sentido. Mas veja só a situação da França. A França, a partir de 2015, estabeleceu que todos os edifícios comerciais deverão ter ou cobertura verde, metade do telhado do edifício, 50%, ou vai ser uma cobertura verde, ou é painel solar. Ponto final. Não tem outra opção. Então, de 2015 para cá, é determinação da prefeitura. Você não aprova o prédio se ele não tiver ou cobertura verde, ou painel solar. De repente você vai fazer um prédio num lugar que está cercado de edifícios mais altos, uhum. não adianta colocar painel solar, certo. Então essa é uma exigência que não faria sentido, mas você pode colocar cobertura verde, que vai ajudar na condição climática do prédio, vai ajudar a reduzir a necessidade de energia para climatização. Então, olha como prefeituras podem e devem fazer essas coisas. Mas tem uma outra alternativa, que é obrigação na utilização de novas tecnologias para que os edifícios sejam menos impactantes do ponto de vista ambiental. E aí tem um monte de coisas que podem ser feitas, mas só para dar um exemplo, existem cidades na China que, cidades, não é uma decisão governamental, uhum. que exigiram, por exemplo, a utilização de aquecimento solar de água em vez de demandar energia elétrica para chuveiro elétrico. E existem cidades que hoje já têm 99% de todas as residências com aquecimento solar de água. Isto significa uma redução muito expressiva na demanda de energia, no caso da China, onde boa parte dessa energia é produzida por carvão, altamente poluente, né, e um problema ambiental e atmosférico gravíssimo. Então, isso é decisão de prefeitura, é uma regra. Agora, olha que coisa interessante. Esta primeira cidade, que é Rizal, que estabeleceu isso como norma, foi depois copiada por 9 outras cidades grandes. Estamos falando de cidade de 3 milhões de habitantes, tá? Cidade grande. Uhum. Isto fez com que o mercado que produz aquecimento de água solar desce uma turbinada. E com uma escala tão grande, o preço foi lá embaixo, ou seja, se tornou ainda mais acessível para as pessoas. É aquilo que a gente já falou aqui, o poder de compra do governo alavancando a sustentabilidade. E, finalmente, a última coisa, são programas de habitação social, de interesse social, com foco na questão da certificação ambiental. E eles usam, até nesse capítulo do livro, o Brasil como um dos exemplos. Olha que coisa interessante. Brasil, Espanha e China são os exemplos citados. No Minha Casa Minha Vida, é habitação social, mas todos os projetos Minha Casa Minha Vida têm aquecimento solar de água. Então, na prática, o governo alavancando esse tipo de situação. E aí, felizmente, a gente vê o Brasil aparecendo também. A gente não é só coisa ruim, né? Tem coisa boa também. Então, exato. O Brasil aparecendo com uma das referências aí entre a China e a Espanha em iniciativas municipais que podem estabelecer regras e diminuir os impactos ambientais e colaborar com a sustentabilidade.
Silvio, até o próximo programa.
Um abraço, Gilson.
E você pode entrar em contato com o Silvio Barros, contato@silviobarros.com.br.